Olá, sejam muito bem-vindos. Esse é mais um episódio do Novo Mundo dos Negócios, um podcast onde eu compartilho conhecimentos, experiências, dicas e tendências. Olá, pessoal. O tema de hoje é um pouquinho mais polêmico. E como não é minha intenção ficar gerando debate, apenas inspirar transformações positivas, eu começo com o meu famoso disclaimer de que esse podcast é apenas baseado na minha vivência, na minha experiência profissional e não tem um caráter de ser super didático ou dogmático. Então, sobre burocracia, que é o título de hoje, a minha observação é de que essa é uma das polêmicas mais antigas que eu já vi. Olha que eu já tenho mais de 30 anos de experiência profissional. Aqui vale ressaltar que o termo que eu utilizo para burocracia, o que eu quero dizer com isso, é sintetizar todo tipo de documentação que é requerida num contexto profissional, ok? Então, a polêmica que eu mais noto é entre chefes e subordinados. E principalmente com relação a excesso de zelo, excesso de precaução, de aversão ao risco que alguns chefes possam ter. Então eles pedem uma documentação super extensa, um reporte, as várias versões, os ajustes. Isso pode ser um pouco frustrante em alguns casos, mas é nessa tensão entre chefes e subordinados que eu vejo mais problemas na burocracia, né? Às vezes excesso de produção de documentos, de forma geral, gera frustrações, principalmente nas empresas maiores e mais tradicionais. E particularmente quando ela é retrabalhada inúmeras vezes, tomando um tempo enorme para ser preparada. E um tempo esse que nunca é muito valorizado, as pessoas não enxergam quantas vezes você precisou refazer um documento, né? Ou quantos dias isso, ou quantas horas isso tomou. Outra frustração que é muito comum é quando o documento acaba nem sendo usado na prática, ou pouco usado, então ele consumiu um tempo enorme para ser preparado, mas acabou sendo pouco usado, porque, de novo, o começo do processo de desenvolvimento não foi tão claro, ou porque simplesmente era uma aversão a risco, uma precaução desnecessária, né? Então, assim, vale aqui um comentário sobre contexto, né? Essa questão da volatilidade do mundo atual, essa coisa da imprevisibilidade, ainda pressiona mais a gente a ter documentos mais curtos, mais breves, mais sintéticos e investir menos tempo na burocracia, na documentação, que antigamente era uma coisa muito comum nas empresas, né, que infelizmente está diminuindo. Mas vamos lá, como esse podcast não é só sobre problemas, mas também sobre soluções, deixa eu passar aqui para vocês algumas dicas práticas que eu observei. Então, a primeira é verificar com mais de uma pessoa se essa documentação ou apresentação que estão te pedindo é de fato necessária, né? O chefe pediu, obviamente, dá uma checada com alguma outra pessoa se você puder. Segundo ponto, assegure-se que o brief ou pedido é claro e é preciso, não só em termos de conteúdo, mas de formato, de linguagem, do tom de voz, o cumprimento do documento e a expectativa da data de entrega. Então, essa claridade no brief é absolutamente fundamental para evitar muito retrabalho, erro de caminho, você já sai na direção correta. Antes de começar qualquer documento, faz uma lista de tópicos, na forma de um bullet list, pode ser num doc, num Word, qualquer documento que você queira. E esse storytelling, essa composição dos bullets, né, a história que você vai contar, pode ser alinhada logo na primeira rodada com quem pediu, com o chefe, com quem está solicitando esse documento, para garantir que a direção está indo bem. Aliás, faz checkpoints no caminho com os principais stakeholders, tipo o Agile, que faz checkpoints ao longo das sprints. Conforme você for aprimorando o seu documento, tenha certeza de estar marcando no caminho vários checks com quem pediu o documento ou quem possa trazer mais riqueza a ele, né? E procura aplicar um conceito que eu chamo de BOSPO, que é bom o suficiente por hora. O pessoal dá risada quando eu falo do BOSPO, mas foi inspirado num livro, não lembro agora o nome do livro, mas BOSPO é bom o suficiente por hora, que é um conceito de simplesmente não exagerar, não ter um excesso de zelo, de entrar em muito detalhe inútil, não se preocupar demais com estética quando essa estética não é necessária naquele momento. Você sempre pode ir lá e revisar depois, fazer versões do seu documento, aprimorar mais depois. É como o software, né, que tem versão 1.0, 2.0, 3.0, cria sua versão 1.0 com o conceito de BOSPO, bom o suficiente por hora. Documentação é uma coisa válida, a meu ver é importante, e particularmente em algumas situações. Por exemplo, quando a gente precisa assegurar a replicabilidade de um procedimento ou de um processo, que a gente chama de SOP, ou Standard Operating Procedure em inglês, que é aquela forma de mostrar, de uma forma sintética, simples, eu gosto de SOPs de uma página, mas mostrar num documento como um procedimento deve ser realizado se alguém outro for fazer. Então, isso obviamente só faça isso se esse procedimento for repetitivo ou for necessário mais adiante, né? Uma segunda ocasião para usar documentos ou burocracia é quando você quer deixar algum legado, quando a informação que foi coletada, uma pesquisa, é importante e precisa ser utilizada no futuro por outro grupo de pessoas, né? Um terceiro é quando você quer usar o formato visual ou escrito para contar com um pouquinho mais de precisão, mais detalhes e mais tintas, mais cores, uma história. Ou para defender um ponto de vista. Então, aqui dois exemplos: a clássica apresentação do PowerPoint em reuniões, inclusive reuniões virtuais, e um outro exemplo é documentos escritos de pré-leitura ou pre-reading antes de reuniões. Por exemplo, na Amazon, antes de qualquer reunião, o líder da reunião deveria escrever um documento de até 6 páginas, texto corrido, para explicar o que é o conteúdo, o ponto de vista, os cenários, para que as pessoas tenham uma reunião mais eficaz. São dois exemplos muito positivos, a meu ver, do uso de documentação. De burocracia. Conclusão, não tem dúvida para mim que a burocracia e a documentação têm o seu valor, desde que bem planejadas, bem alinhadas previamente no brief, e durante a preparação também tem esses touch points para verificar se elas estão sendo bem realizadas na direção correta. E se forem também bem equilibradas, sem um excesso de esmero, de detalhes desnecessários. E hoje, num contexto mais moderno do mundo dos negócios, vocês podem sempre contar com ferramentas que ajudam muito. Além daqueles tradicionais documentos eletrônicos do Microsoft Office ou Google Docs, vocês podem co-criar documentos eletrônicos em inúmeras plataformas digitais, criando documentos vivos com outras pessoas, que vão se ajustando, que vão colocando comentários ao longo desses documentos. E tem algumas plataformas mais novas, como Notion e Coda, que inclusive fazem links entre documentos de áreas diferentes, formatos diferentes. Vocês não ouviram falar do Notion ou do Coda? Dê uma olhadinha, vocês podem experimentar, tem versões gratuitas, são fáceis de usar, tá? E sobre conteúdo, procurem, obviamente, sempre se inspirar na internet. Tem uma riqueza infindável de fontes, referências, imagens, vídeos, áudios, histórias, enfim. Você não precisa reinventar toda vez o seu documento do zero, né? Então, tem muita coisa para procurar na internet. Tá? Isso é tudo por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse podcast e se inspirado a experimentar na prática algumas dessas dicas, dessas sugestões. Se vocês gostaram, por favor, sigam regularmente e compartilhem. E até o próximo.